Tiago capítulo 3, os versos 13 e 14, diz assim a boa palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações, amém? Meus irmãos, a sabedoria, quem é sábio? Primeira coisa que nós frisamos no domingo passado é que o sábio, ele revela ser sábio pelo procedimento, pela conduta. A conduta é que revela a sabedoria. Não é o discurso, não é a teoria, não é também a autoapresentação. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, de muita autoapresentação, a autodivulgação, a autopropaganda. Mas a sabedoria, ela não é atestada pelo sábio, não é o sábio que se declara sábio, mas é a sua conduta que revela aos outros que ele é sábio. Então, no domingo passado, nós falamos sobre isso. Hoje, nós vamos enfatizar apenas mais um aspecto que podemos aprender aqui na palavra de Deus. É que o sábio possui uma humildade frutífera. Muito importante isso. O sábio, ele é humilde e a humildade é frutífera. Veja só o que o texto bíblico diz: que deve revelar pelo procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então nós aprendemos uma coisa importante aqui: a sabedoria, ela torna a pessoa humilde, não a torna orgulhosa. Quanto mais orgulhoso, mais tolo, que é o contrário do sábio. Quanto mais cheio de si, menos sábio. Então aqui tem uma coisa muito relevante, porque a sabedoria, ela nos torna mais humildes, em primeiro lugar, diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é sábia a pessoa que afronta Deus. Não é sábia a pessoa que ignora Deus. Não é sábia a pessoa que brinca com Deus. Não é sábia a pessoa que zomba do Senhor. O sábio, ele tem no temor, no respeito, um princípio de sabedoria. Porque sem temer a Deus, sem respeitar a Deus, o homem mergulha na sua própria tolice e na tolice do mundo. Então, há uma ligação entre ser sábio e ser humilde. Agora, o que é a humildade? É interessante isso. Por quê? Porque às vezes a gente fica um pouco confuso. Nós podemos confundir, por exemplo, humildade com pobreza. Não, não é. Humildade é uma coisa, pobreza é outra coisa. Uma pessoa pode ser humilde e ser rica, financeiramente falando. Ter muitos bens, mas ser humilde. Uma pessoa pode ser pobre, não ter bem material quase nenhum, e ser humilde também. Uma pessoa pode ser pobre, não ter bem material, não ter dinheiro, não ter esses bens materiais. Entretanto, essa pessoa pode ser orgulhosa. Uma pessoa pode ter muitos bens e ser orgulhosa também. A humildade não está na situação financeira. Há muitas pessoas que têm situação financeira difícil uma situação financeira apertada e são muito orgulhosas. Às vezes, meus irmãos, eu fico vendo algumas coisas que eu fico pensando. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estava numa festa e uma pessoa da família que estava dando a festa se aproximou dos convidados distribuindo a comida. E aquela pessoa que estava distribuindo comida era uma pessoa de situação financeira melhor do que as pessoas que estavam na mesa onde ela estava indo servir. Então a família fez uma festa. Um dos membros da família, de situação financeira razoável, estava ajudando a servir, trabalhando ali como garçom na festa. E se aproximou então de uma mesa com pessoas de vida financeira mais apertada, mais difícil. E aquela pessoa chegou e ofereceu ali na bandeja uma janta. E ali naquela mesa estava uma pessoa que vive criticando os outros, inclusive daquela própria família que estava dando a festa. Então a pessoa chegou, ofereceu uma coisa, e o comentário que eu escutei a pessoa fazendo: mas é só isso? Eu quero comer é isso assim, assim? E ali era uma jantinha muito gostosa, irmãos. Mas a pessoa que estava recebendo achou que precisava ser uma outra coisa. Aí a pessoa que estava servindo ficou um pouco sem graça, porque a gente fica sem graça com uma patada dessa, né? Ou não fica? A pessoa ficou um pouco sem graça, sorriu e deu para quem quis e saiu. Eu fiquei pensando assim: imagine se fosse o contrário. Essa pessoa de situação financeira melhor tivesse sentado aqui, esse que tem situação financeira pior viesse servindo uma janta simples, e o outro dissesse assim: mas é isso? Eu tenho certeza que quem estava servindo, que tinha situação financeira melhor, se fosse o contrário, iria receber com todo o carinho que desse a ele. Portanto, meus irmãos, ser humilde não é questão de ter muito ou pouco dinheiro, é questão da alma. É uma doença. É uma doença pecaminosa. E a pessoa que não busca ser realmente humilde, ela terá um olhar de soberba em todos os lugares. O soberbo, sendo pobre ou rico, ele não gosta, ele se sente superior a pessoas da mesma classe dele, ou mais baixa ou mais alta. E se ele fosse muito rico, ele pisaria nas pessoas como ele, na condição de pobre, pisa nos pobres e nos ricos. Humildade não é comprovada pela situação econômica e financeira. Uma outra coisa, a humildade, meus irmãos, real, verdadeira, ela não é a aparência da pessoa. Eu contei uma vez, eu acho que eu contei aqui para os irmãos, eu tinha um conhecido, que depois se tornou meu amigo, e eu tinha uma má impressão acerca dele. Ele anda, é o jeito dele, ele anda sempre assim, com a cabeça, ele não anda assim curvado, ele anda do jeito que todo mundo devia andar, que é assim, ereto. E por ele ter assim aquela pose, eu olhava para ele, tinha uma impressão que ele era uma pessoa soberba. O tempo passou, e eu assim não tinha uma quedinha por ele, entendeu? Era aquela pessoa que eu me mantinha uma certa distância. Encontrava, às vezes, é um pastor, encontrava num congresso, encontrava num lugar, no outro. E um dia ele chegou com a esposa, andando do jeito que ele anda mesmo, que é aquele jeitão assim. E ele, bem mais velho do que eu. E aí, a Cristiane estava comigo, ela apontou para ele e disse assim: olha lá. Aí eu olhei. Aí ela disse: eu quero que você, quando fique velho, fique um velho daquele jeito. Depois eu o conheci, fui conhecendo melhor e descobri tratar-se de uma pessoa humilde, porque não é andar assim, porque às vezes tem um rancor, tem uma raiva, tem uma soberba. Não é também piorar ou melhorar a roupa que faz você ser mais ou menos humilde, não. A humildade, meus irmãos, é algo que provém da sabedoria que Deus dá. A humildade também tem uma outra característica: ela é frutífera, porque ela produz, a humildade dela resulta um coração sábio, um coração que ama o seu semelhante. Uma pessoa sábia, por ser humilde, ela é dada ao amor às pessoas, ela tem um olhar de serviço. Um dos frutos da humildade é serviço, é o coração de servo, espírito de servo. A capacidade, a tendência, o modo de proceder, de servir aos outros. O pastor Irlande agora mais cedo, no culto das 8:30, estava dizendo que esse ditado, cada um por si, Deus por todos, é errado. Porque diz ele que é Deus por todos, mas através do cuidado de todos, de todo mundo. Por quê? Porque se uma pessoa passar mal aqui, Deus pode abençoá-la, mas Deus vai usar alguém para levar para o hospital, alguém para receber no hospital, alguém para ministrar o medicamento. Então Deus cuida de nós através de outras pessoas e cuida dos outros através de nós. Então o espírito de serviço, mas o contrário é verdadeiro, irmãos. A pessoa que não é humilde, que consequentemente também não é sábia, ela produz obras, mas não obras de justiça, não obras abençoadoras. Aquilo que ela faz, e eu queria encerrar esta palavra lembrando uma coisa muito importante. Às vezes estamos dando ouvidos a alguém, você precisa olhar os frutos. Quais os frutos daquela vida? Às vezes nós estamos também valorizando super alguma pessoa, algum grupo. Você já parou para observar quais são os frutos? Porque Jesus diz: pelos frutos conhecereis. E a Bíblia está dizendo que o sábio, ele tem obras, ele frutifica através da humildade. Então uma coisa está ligada à outra. A Bíblia fala a respeito de tomar conselhos. Não devemos seguir o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio, ele é super atraente, irmãos. Muito atraente. Porque às vezes o ímpio é astuto. E o ímpio tem frases de efeito. O ímpio muitas vezes é convincente. E o ímpio mexe com aquela parte nossa mais humana, mais fraca. O sábio, ele vem com a palavra de conselho, de orientação, mas vem também com a vida. Vem com a vida. E quando você observa os frutos, aí você percebe que você pode acolher um conselho de uma pessoa que tem vida frutífera. Às vezes eu percebo que pessoas aconselham sobre casamento, e são pessoas que têm certas dificuldades com esse assunto, na sua vida pessoal. Pessoas aconselhando e criticando sobre vida administrativa dos outros, negócios. Até na igreja às vezes acontece isso, a pessoa que tem a vida enrolada, ela quer desenrolar a vida da igreja. A pessoa que, às vezes, no seio da família, teve menos fruto numa área, é a que mais exige dos outros naquela área que a família se desenvolva, se desenrole, dinamize-se. O texto mostra as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Faça as coisas com mais humildade. Irmãos, a Bíblia diz que a bênção dada pela manhã, com gritaria, ela é recebida como se fosse maldição. Veja como são as coisas. A gritaria, ela não está, por exemplo, numa conduta padrão de humildade. Então, às vezes, você faz até muita coisa, mas não faz com humildade. Isso atrapalha. Você quer, por exemplo, no seu trabalho, mostrar presença, ajudar mais, chamar atenção no bom sentido. Faça as coisas com mais humildade, porque quando faz com arrogância, chama atenção, mas causa repulsa. Já notou que todo mundo gosta de gente humilde? O difícil só é ser humilde. Então, quando você faz uma coisa, até para oferecer uma ajuda, tem que se fazer com certa humildade. Eu estava, levei o carro, carro para consertar, e tinha duas senhoras conversando com outro atendente do lado. E elas estavam falando que iam deixar o carro ali e precisavam ir a pé para um outro lugar. Quando elas citaram o lugar, eu escutei e eu vi que estava longe. Um sol de rachar, eu observei que elas estavam calçadas com salto, as duas de salto alto. E eu iria pegar o carro, ia sair dali, ia passar lá onde elas estavam falando. Mas eu não conhecia elas. Elas também não me conheciam. E um homem oferecer assim, uma coisa para a mulher, é uma coisa que fica meio chato. Fica meio esquisito. E eu tocar comigo pensando, essas duas vão chegar lá acabadas. Porque a moça falou que é perto, mas esse negócio para ir a pé não é perto. Essas duas vão fazer uma marcha de uns 30 minutos aqui. Eu fiquei raciocinando ali como é que eu podia abordar. O ímpeto era dizer o quê? Não, não é perto não. Mas a conversa estava para lá, não tinha nada a ver com... E realmente não estava tão perto. Eu fiquei orando e o meu caso ali demorando um pouco, as duas resolveram lá. Duas senhoras. E elas falaram, então vamos, vamos. Eu vi quando elas saíram marchando. Eu pensei, isso não vai dar certo para as duas. E uma delas, elas não conheciam o Rio de Janeiro. São de fora. Eu falei com a moça assim, quando elas saíram. Elas estão indo para o lugar tal? Então, falei, quase que eu ofereci uma carona aqui. Nada, pertinho. Falei, não é não, é, de carro é perto, mas é ruim para ir lá assim. Aí a moça diz assim, pega o táxi. Mas no outro dia eu demorei tanto para pegar um táxi naquele mesmo lugar ali. Eu peguei e fui embora. Quando eu fui embora, eu vi elas lá na frente. Irmão, mas estava longe, hein? E as duas marchando ali, marchando. Falei, Senhor, para eu abençoar essas duas aqui, eu vou me arriscar. Porque um homem parar um carro, e falou, vocês querem ir no Rio de Janeiro? A pessoa pergunta, está querendo me sequestrar. Outro, está querendo me namorar. Esse cara está contente. Eu já fui baixando o vidro e falando assim, senhora, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor João Emílio. Eu já vou falando que eu sou pastor, porque aí já a pessoa ou pensa mal mesmo, ou pensa não. O cara não vai querer me dar uma cantada aqui, assim, né? Eu já vou falar, eu sou pastor, eu estava lá, ah não, vimos o senhor lá. Vocês querem que eu leve até ali vocês, que está perto, mas está longe. Ai moço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, entraram rápido. Eu não tinha visto, mas elas estavam preocupadíssimas com um grupo que estava lá na frente, elas estavam achando, nós estamos morrendo de medo daqueles caras lá, eu não tinha nem visto. Aí fui, quando cheguei lá na frente, estava falando, é longe, mas menina, como é que a gente ia chegar aqui? Aí eu deixei lá. Por que eu estou contando esse caso? Estou contando esse caso, meus irmãos, porque o meu primeiro impulso lá foi de zangar com a moça, de botar as duas naquela situação. Só que eu fiquei ali tentando me segurar para poder, como eu vou falar isso aqui com humildade aqui? Porque eu podia falar com toda boa vontade de levar ainda um fora e ser mal interpretado. Se você fala com todo jeito, ainda pode ser mal interpretado. Talvez no seu trabalho, na sua família, você esteja querendo ajudar, esteja querendo participar, esteja querendo fazer alguma coisa, mas você está agindo de um jeito que está levantando a suspeita e a impressão e a ideia nos outros, de que você está querendo se impor, está querendo fazer e acontecer. As obras precisam ser feitas com humildade verdadeira, para que Deus seja honrado, para que Deus apareça. Eu quero concluir dizendo que muita gente está ajudando Petrópolis, e Petrópolis merece ajuda. Quem doou, quem está doando, está de parabéns. Mas eu, meus irmãos, eu fico achando tão esquisito quando a pessoa parece que tem mais necessidade de mostrar que está ajudando do que ajudando. Pessoas que têm aquela necessidade de mostrar que está ajudando, parece que é mais amor a si do que a Petrópolis. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos a sabedoria que traz uma humildade frutífera e abençoa todos os que estão ao redor. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar, agradecer a paciência.